E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha que história é essa aqui, minha gente! Começou a sentir. Você sabe que muita gente me pergunta assim, ah, Fábio, como é que seus convidados contam as histórias tão doidas no programa, estão sempre tão à vontade? Minha resposta é álcool. Aqui a gente serve um negocinho legal pra eles antes do programa começar. Eles vão se soltando. No camarim tem uns massagistas que fazem shiatsu no pé, que quando alguém pega no pé da gente e aperta, a gente libera até empréstimo, né? Que a coisa vai tomando a gente dá presente aqui também. Quem vem aqui leva souvenir do programa. E a pessoa fica feliz quando vê, tá todo mundo aqui contando os maiores absurdos com um sorrisão no rosto. E se por acaso a pessoa trava, mesmo assim, eu tenho contato do moço que mexe com opioides, com morfina, assim. É muito gostoso. Hoje eu nem precisei de nada disso. Que o povo veio animado de casa. Eu não sei se ele já tem o contato do meu rapador opioide, de repente pode até ser isso. Mas quem tá aqui tá com história boa e tá ela, a atriz Gisele Thier. Minha amiga de Porta dos Fundos, Maclá Tenório! E o Dr. Otto está aqui, meu Brasil! Vamos pirar, minha gente! Muito bom ter vocês aqui! Olha, hoje é um programa muito curioso, porque são três histórias muito doidas. De gente fazendo doideira boa. Gente possuída pela droga ilícita e gente só possuída pela maluquice de cada um.
Então, será que é pior, né?
Eu quero começar com esse ladinho daqui, ó, que é uma pessoa profissional, ela é uma atriz incrível, mas às vezes a gente vai pra Holanda e dá uma pirada, né não?
Acho que sim. Ó, tudo começou, eu tava fazendo um filme em Portugal e apareceu um feriado grande.
Boa.
Eu falei, vamos, elenco, vamos pra Amsterdã? Eu queria muito conhecer Amsterdã. O primeiro livro que eu li, não obrigatório, foi O Diário da Anne Frank. Claro. Daí eu falei, quero muito conhecer a casa da Anne Frank, não sei o quê. E a galera, não, vou curtir minha família, a gente já tá muito tempo em Sinta. Fui pra Amsterdã.
Sozinha. Ih, respirei
fundo.
Isso que não
fundo.
Pode ver por lei não poder ir pra Amsterdã sozinho.
Achei coragem.
É. Porque o pessoal, não sei se o pessoal sabe, até de repente o pessoal de casa não sabe, que a Holanda é liberado uns negocinhos, né?
Pois é.
É liberado maconha, xixi, skunk. O pessoal de casa não vem falar que é o show do Samuel Rosa, não, que a gente sabe que é uns negócios mais barra pesada.
Mas aí eu cheguei lá, deixei minhas coisas no albergue. Uhum. Chove. Lá, não sei o que, feliz da vida, né? Fazendo um longo em Portugal. Tipo, maravilhosa. Fui na casa de Anne Frank, depois eu fui no museu de Van Gogh. Eu falei, bom, eu quero conhecer mais a cultura de Amsterdã.
Tem que balancear, né? Van Gogh.
Cultura, o que mais? Amsterdã é conhecido por. Aí eu falei, bom, vou no. No.
Coffee shop.
No coffee shop.
No dealer. No dealer? Aquele é mais profissional, ó.
É.
Não, lá em qualquer lugar
não,
mesmo.
De...
Conheço.
Aí eu fui no coffee shop. Você conhece? Aí eu fui no coffee shop.
O coffee shop que vende as brincadeiras.
É, daí o cara começou um monte de coisa. Eu falei, não, qualquer coisa, gente. Eu tô, né? Vamos lá.
É que tem muita opção.
Né? Muita opção. É muita opção. E eu, libriana, não tinha nem pra quem perguntar, né? Tipo, eu tava sozinha. Eu falei, ah, vai nesse. Eu ia pelo cheiro, ah, esse é mais cheirosinho, sabe?
Esse é mais cheirosinho.
Esse é o perigo, né?
Que fofinha.
Fofinha, super fofa. Aí, fumei, tava super feliz, contente, pá, não sei o que, nananã.
O negócio um pouco mais forte que o normal, você achou...
Eu saí de mim.
Você saiu de si?
Eu saí de mim.
Então me parece um pouco mais forte que o normal, engraçado.
Saí, foi um... Pô! Uma porrada, e aí eu comecei a ficar muito panicada, porque as pessoas iam entrando, passando, não sei o quê, nanã, e eu fiquei olhando, eu falei, cara, essa galera vai me sequestrar, louca? Quem vai me sequestrar? Você tem algum dinheiro?
Pra... Ainda dentro da coffee shop.
No coffee shop.
Você fumou o negócio todo?
Não, imagina.
Uma coisinha
tipo,
pra dentro.
Três no máximo.
Três mas... tapa.
Aí
tapa
foi,
da pantera.
Pá, pá,
você chegou o soco, né?
Então achei melhor ir embora. Saí. E tudo que eu vou contar agora, tipo, são hiatos, assim. Eu não tenho...
São...
É coisas que eu fico tateando, sabe, assim, e foi muito triste, assim, porque foi muito difícil para mim lidar com isso depois. Aí eu fui parando de restaurante, em loja, coffee shop, tudo para molhar o rosto e para tentar entender onde é que eu tava. Aí chegou um momento, eu falei, tô em Paraty?
É só Amsterdã.
Mas parece.
Juro?
Tem uns canais,
Tô em São Paulo, tô Rio. Onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? E eu comecei a... E aí eu comecei a chorar, eu comecei a passar mal. Meu aí me deu vontade de ir no banheiro. E aí eu comecei... Não, mal. Virei uma merda, assim,
mexeu
ambulante.
Contigo.
Mexeu comigo.
E isso era no período de quanto tempo? Não sabemos.
Cara, não sabemos. Não sabemos. Aí alguma Gisele sã dentro de mim me levou num lugar chamado Piercing Tattoo.
Ah, é? Essa é a Gisele sã. Imagina a Gisele de demônia. O que, que não levou ela pra fazer?
A demônia,
quando vê, ela tá naquelas cabinezinhas dançando. E a Gisele certinha falou, vamos fazer a tatuagem.
Vamos lá, acho que é pertinente.
Vai baixar a bola.
Vamos fazer uma coisinha? Isso, juro, é hiato. Otto, sério, hiato.
Hiato, Otto.
Enfim, fiz um piercing.
Fez um piercing? Pera aí, calma, que aonde eu fiquei nervosa.
Chegou uma
raiva. Anitta, que me perdoe, mas... Fiz um piercing no cu.
Não, mentira.
Juro. Não, mentira.
Não, mentira. Ai, que susto. Eu agora... Me levou pra tanto caminho agora.
Mas eu juro que... Até meu cu fez assim, ai, não lembro.
Não, não foi. Eu já tava pra pedir pra ver o cu dela.
Mas a gente tem a foto dele. Mas você lembra por que você quis fazer o piercing, não?
Sem anestésico.
Mas peraí, mas não foi no cu,
não,
gente.
Não foi no
calma.
Cu, foi aqui no nariz.
No nariz.
Nessa pequena napa, nessa pequenininha napa, deste lado eu fiz.
Mas por que sem anestésico?
Porque não pegou.
Pra acordar, pra dar um choque.
Então, isso é que eu queria entender. Você queria voltar.
Queria voltar. Então, essa Gisele Sun, eu acho que é uma Gisele Sun.
Agora entendi tudo.
É, faz todo sentido.
Sou bem inteligente.
Vamos sentir uma dor que, de repente, eu desconecto da droga.
Acorda, porque eu não tava conseguindo saber, não sabia onde é que tava meu albergue, eu tava realmente perdida, já tava escurecendo. Sério, eu tô falando... Mas foi trash. E aí, fiz esse piercing.
No nariz?
No nariz.
Dormiu, foi pro hotel.
No dia seguinte, porque daí eu não lembro muito bem, eu cheguei, sabe? Assim, mas no dia seguinte acordei e eu falei, ai, Amsterdã, feliz da vida, pá, não sei o que, nanã. Falei, gente, mas foi difícil, foi teste. Eu tinha uma sensação de, que merda que aconteceu ontem, sabe? Pô, já estreia assim, não sei o que, nanã. Beleza.
O tatuador, o piercing do lado na cama. E aí, tudo bem?
Imagina se eu não tiver.
Ai, seria de bom tom.
Fui eu mesmo.
Isso que é acordar com amor, né?
Mas aí você acordou, não lembrava direito.
Não, eu tava tipo, pô, foi... Ainda bem que eu consegui.
Sobrevivi.
Bebi água, muita água, 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 água. Fui fazer meu xixi, pá, não sei o quê. Lavar o rosto, eu olhei e falei... Que porra é essa?
No meu nariz.
Ah, você não lembrava?
Eu não sabia. Amor, eu tava fazendo um filme de época.
Imagina, eu tava no meio do filme.
De época. Filmando em Sintra, sabe? História. Essa é de Queiroz. A estrada de Sintra. Essa de Queiroz e eu com piercing. E aí eu... O que aconteceu? Tava já procurando pessoas no quarto. Algo aconteceu aqui. Sim.
E aí você...
É, eu arranquei, assim, que nem um animal. É, animal. Eu arranquei. E aí eu tô com essa marca.
Você
depois
tem
de 10...
a marquinha ainda
tenho.
De piercing? Deixa eu passar só pra ver.
Peraí. Não tô usando.
Deixa eu ver aqui. É, tem um micro furito.
É, que eu tô com maquiagem, não dá pra ver. Mas, tipo, foi...
O meu, eu tenho um de catapora, não é? Tá vendo aqui, ó?
De catapora.
Parece que é um piercing.
Eu tenho um aqui de catapora.
É, eu tenho um no nariz que todo mundo acha que é uma vida louca, mas minha vida é chaterna.
Então, vida louca de Gisele Tchê, claro.
Gisele Tchê. E você conseguiu voltar pro filme e ninguém notou que você tinha um tiro no nariz?
Imagina, tem uma boca grande, né? Falei, gente, olha, ninguém foi comigo, sabe? Eu convidei todo mundo, acho uma puta sacanagem. Não, contei.
Que loucura isso, hein?
Contei.
Pô, pelo menos foi só um piercing, vai.
É.
Sei lá,
mas é louco. É louco.
Recomenda?
Acompanhada. Acho bom. Ainda mais se for jovem.
Mas às vezes, quando a gente vai pra Europa, a gente volta pro Brasil meio doido. Volta não, Otto?
Porra, volta. Comigo, 1990, saí de Paris, depois de 2 anos lá. Eu nunca tinha tido cabelo grande, eu estava assim, sim.
Barbudão.
Barbudão. Tu volto no dia 15 de janeiro.
Olha, e quando lembra? Tem data, você sabe.
E é, assim, eu sei porque marcou, tem a data, porque aí... Eu voltei para... Quando eu estou no aeroporto, chega meu irmão, vamos para Belo Jardim, que é a minha cidade, que começa a festa de São Sebastião.
Belo Jardim, que é onde? Qual estado?
É, Pernambuco. Agreste pernambucano. E aí eu digo, pô, volta, o cabeludão, meu irmão nem reconheceu. Ele disse, meu Deus, o que é isso?
Chega, que fizeram com você aí, em Paris?
Ó, saí do Air France, caí no TIP, que é Terminal Integrado de Passageiros, para pegar um ônibus, buzunga, para sair da Europa, para um buzugão, para o Agreste. Lá, chega lá, tá a minha turma toda com a escola de samba que a gente tinha, as batucadas que a gente tinha.
E era festa do que isso?
São Sebastião, do
São
Santo.
São Sebastião.
Que é o do Rio de Janeiro, 20 de janeiro. E vocês sabem, São Sebastião. E eu digo, porra, minha turma toda, vamos pra Bica. Eu digo, é o tempo de eu deixar minhas malas na minha casa e pegar um calção de banho.
Bica
e eu,
de água.
E, ó, 2 anos depois, eu fui atrás do meu calção de banho, que era aquele gabeira de crochê. Vocês sabem qual é o gabeira de crochê?
É um crochêzinho.
É um crochêzinho. Só que 2 anos, quando eu coloquei ele, eu digo, cara, isso é um biquíni, isso virou um biquíni. E era os pentelhão todo.
Era um crochê que for, hein?
Branco, 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 branco. E vamos embora pro banho de Bica, tomar cachaça.
A que cor que era o crochê?
Vermelho.
Vermelho.
Com aquela parada do o arco-íris ali, aquele degradezinho.
Bonitinho.
Da bandeira. Bem gay, assim, gay no sentido da bandeira.
Sim, sim.
Que eu adorava esse calção.
A aí, bica era o quê? Que Maclá perguntou
a mim. A bica era, era na barragem, a barragem sangrava e ficava uma água caindo. Ah, e a gente começou a beber. E meus amigos, pô, olha esse pentelhão aí, cara, tá foda.
Aí eu devia estar tudo caindo pros lados.
Do lado, murcho, sei lá. Quando eu chego, bêbada, a turma faz. Agora é o seguinte, o dia tá acabando, vamos lá pra cidade, que é o primeiro dia da festa. Boa. E a gente tem um pão com moio, que era um cachorro quente com carne moída e com cachaça.
Sei.
E toma a tocar e eu de calção de banho lá. Digo, vim de Paris. Eu era o cara mais, eu me achando modernaço.
Exatamente.
Com a tanga, a tanguinha completamente absurda.
E o sino balangava,
aí
né?
Chegou a verdade um amigo que... meu, e o sino balangandando total. Aí chega meu amigo Alberto Natalício, ele chega e fez, Otto, porra, bota a bermuda, cara. Eu digo, que nada, cara. Eu tô na minha terra, todo mundo me viu pequeno aqui, me viro nu.
É, mas tô te vendo todo grande agora, é mais chato.
Peitenudo.
Aí eu digo, ok, continuou. Eu digo, vai lá, vai lá, vai lá. E tome cantado. Daqui a pouco, Alberto de novo. Ó, cara, tá todo mundo notando. Isso aí já eram as 7 horas da noite. Aí eu, aquele bêbado brabo, quer saber? Eu vou é pra casa. Aí peguei meu instrumento, botei a bermuda aqui, botei a camisa aqui, o instrumento
e saí. Foi de tanguinha.
De tanguinha, pelo meio da cidade. Passava pelo parque de diversão e encontrava a igreja toda iluminada e eu ali pelo meio. E era o primeiro dia da festa que era só a turma do campo, sabe? Era o primeiro dia da festa. E tinha saído da praça, a João Pessoa, a rua João Pessoa, e eu lá, bebinho. Aí disse que tinha 3 guardas e meus amigos olhando aquela cena, né? Eu digo, caralho, daqui a pouco a minha casa era na continuidade dessa rua João Pessoa. Quando eu olho de frente à minha casa, várias luzinhas brilhando.
Que isso?
Aí eu digo, meu Deus, o que será isso? Alguma coisa estava me dizendo, vai dar merda. Foi aproximando... Era a procissão da bandeira.
Era a procissão.
É porque tem a procissão do santo no dia 20 e no dia 15 é a bandeira. Só que a bandeira é pior ainda, que é padre, prefeito, delegado, todo mundo, a chave da cidade.
E você na procissão do pau da bandeira.
Eu aqui de frente, ó. Eu aqui. Aí eu vi a merda, eu digo, meu Deus.
Mastro erguido.
Meu Deus. Agora eu me toquei, bêbado.
E aí?
Aí quando eu vi França Fumeiro, um amigo do meu pai fez... Otinho, Marconi não vai gostar. Quando eu olho, pra bandeira. Quem é que tava na bandeira? Um cara igual a mim, que é São Sebastião, de tanguinha vermelha.
Ah, eu digo, porra! Eita, eu desculpa. Sou São Sebastião!
Eu digo, caralho, eu fui São Sebastião. Na Itália já estavam me levando. Só... Não, na Itália eu era um milagre. Aí eu digo, caralho! Aí passei, ó, passei. E a bebida... E eu bêbado, 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 bilongo lá. De um lado pro outro. Daqui a pouco eu chego em casa e tá minha mãe... Pô, já sabia, né? A cidade já...
Toda
já
comentou.
Toda comentando. Ela, como você faz isso? Eu bêbado, meus primos, tudo trocando de roupa pra ir pra festa. Mas foi um dia que eu não esqueço, porque eu fui São Sebastião por um dia. Eu andava de São Sebastião. Eu andava, eu ia pras procissões de vermelhinho com a tanguinha vermelha, mas só que eu era um bebê. Ali eu tava um bebezão, os pentelhão. Aí minha mãe disse, meu Deus, como você pode... ter feito isso. Mas olha, pensando bem, pô, foi um milagre que aconteceu. Eu não. Eu, depois desse dia, eu evitei voltar na cidade.
Eu acho melhor, sabia?
Acho mais fala, prudente.
É, outro! Não é cantor, não. Ele é o São Sebastião, Luzão, que ele desfilou nu aqui.
Mas, que loucura!
Foi um milagre. Isso. Foi um milagre, um milagre.
Aí a cidade passou por você, prefeito, os
tudo,
padres?
Não, vim de frente. Eu aqui, eu digo, meu Deus, o prefeito, o padre Assis, com aquela coisa, aqueles meninos, eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz?
Não deram uma benção em você, não? Bença! Que
maravilha! Que maravilha! Eu não acredito, cara. Desde esse dia até hoje.
Que virou. Olha, que loucura.
Entrou nos anais.
E você tem que tomar cuidado. Não pode falar anais com você pelado, que a gente já pensa em outra coisa. Mas você sabe que você não pode andar balangando por aí.
Não.
E você vai entender por quê? Pela história da minha amiga Maclar. Essa talvez, já quero avisar o Brasil que está nos vendo, que talvez seja a história mais aflitiva e mais tensa para qualquer homem no mundo.
Que merda.
Essa,
ai, que ótimo.
Minha amiga vai contar. Eu já tô nervoso. Eu já tô me encolhendo aqui.
Deu.
É.
Maclar.
Eu quero pedir desculpas ao Brasil,
ai,
né?
Deus.
Por estar expondo isso agora.
Nossa, começar assim. Peraí.
Tem uma garrafinha? É, ó. Vamos lá.
Ah.
E vou dar contexto pra vocês. O contexto é que eu sou bi, o que as pessoas conhecem como bi. Aham. Que é como, fazendo uma analogia ruim, é como...
Bicampeã?
É quase isso.
Pode ser.
Tem campeonatos também envolvidos. É como se fosse pescetariana, que é aquela pessoa que ela não come carne, mas de vez em quando um peixe...
Sim,
de vez em quando um claro. Leite, de vez em quando um queijo. E nessa época ali, eu tava mais pro leite, mais pro queijo, mas não tinha muito conhecimento de causa, entendeu?
Sei.
Entendi. Então, leite, queijo, seria homem.
É, eu estava envolvida com boy.
Sim, porque eu dei uma linkada.
Peixe, eu estava envolvida com boy, e aí a gente tava ficando meio escondido ali, porque eu já tinha ficado com ele há um tempo atrás, eu já tinha dado merda, enfim. A gente já tinha namorado e eu não queria que ninguém soubesse, não queria
isso
que a família
Maceió.
Dele... Ah, Maceió, meu amor. Mas assim, acontece de tudo. Eu não queria que a família dele soubesse e tal, enfim. E a gente tava ficando ali meio escondido e tal. Dia 21 de fevereiro.
Olha, marcou. Quando marca o dia, gente, é porque é catástrofe.
Pois é. Era aniversário de um grande amigo meu. Eu tinha esse aniversário pra ir à noite. E à tarde, esse boy me mandou mensagem. Falou, vem aqui pra casa e tal. Mal intencionado. E eu, mal intencionada que sou, fui. Cheguei lá, né? Filminho, pá, pá. Começamos, iniciamos os trabalhos ali. Eu quis mostrar todo o meu conhecimento oral, entenderam? Né? Todo o Brasil.
Foi, rolou uma leitura. Uma leitura, uma peça de teatro.
Isso, eu quis mostrar ali que eu era boa de boca.
Uh-huh.
E aí comecei, iniciei lá o negócio.
Ai, meu Deus.
Pois é, tava ali, tá. E de repente, numa movimentação brusca ali, uma virada de curva. Exato. Eu aqui num movimento, eu senti um cleque.
Ai, meu Deus.
Aí eu...
Calma, vai.
Esse cleque
eu estava com a boca na botija. Então daí
é
você...
Esse cleque é chato pra caramba.
Pois é, eu também acho horrível. Aí eu senti um negócio aqui, mas aí eu falei, pô, não vou, né? Deixa eu continuar aqui, não vou parar nada não. Quem sou eu pra parar esse negócio aqui? Não vou causar um escândalo, deixa eu continuar. Mas não durou 50 segundos. Eu ouvi um gemido que eu achei que era de uma coisa, mas era de outra. E aí eu... Olhei, aí ele fez, e aí, tira, tem alguma coisa. Aí eu fui tirar, e nisso que eu, né, tava aqui,
gente,
concentrada,
mas, né?
Na flauta, aí nisso que eu fui tirar, eu fiz um, Quando eu fiz menção de tirar, amor, eu tenho uma coisa enganchada aqui atrás. Não dava pra tirar.
Porque você...
Vai chegar.
Aí eu tô nervoso
pra caramba. Que isso, não abandona seus espectadores.
Vai.
Isso daí tá fogo.
Aí eu aqui, ó, fui tirar, não é isso que eu fui tirar aqui? Aí eu... Aí ele, tira. Eu consigo. Aí ele, tira. Eu, ai, meu Deus. Aí já comecei a vir, ai, meu Deus, corpo de bombeiros, polícia. Eu já tinha visto isso num filme uma vez. Aí eu falei, ai, minha vida acabou. Minha família, minha mãe, vai vir a prefeitura, vai vir tudo.
Tava assim, vir a prefeitura.
É, eu tava, ai, você é expulsa de você.
Agora, oh, agora.
Meu
aqui
Deus,
agora.
Onde é que eu vou? Não, minha vida acabou. Minha
menina.
Tava assim, eu quero tirar. Aí eu fiz, cuidado atrás!
Pera, calma, mas estava enganchado aonde?
Não, eu não sabia ainda, eu não tinha conhecimento ainda. Mas eu descobri, porque eu fiz... Puxei.
Black.
No 3. Quando eu puxei, o que é que acontece? Eu usava aparelho na época.
Ah, não!
Brasil! Ortodentistas do Brasil!
Fixo.
Ela usava o fixo!
Não, ele tá... Ele, sabe aquele ferro do aparelho?
Sei.
Eu usei 7.
Ele soltou do brete e ali ele fez uma pinça.
Ah! Ele pescou essa minhoca!
Ele pescou uma circuncisão, entendeu? Não programado. Fez um negócio ali e quando eu fiz a menção de tá, no 3.
Meu Deus!
Vocês já assistiram Kill Bill? Meu amor, eu nunca vi tanto sangue na
minha vida. Ai, para.
Era aqui, ó. Sangue. E eu. E era muito sangue. Não, e eu comecei a tipo. Ai, meu Deus, ficou baixo em mim. Ai, meu Deus, tentou tirar. Não ficou, gente. Graças a Deus. Não
você
nada.
Vai sequenciar com uma gulosa a partir de agora.
Aí o sangue, blá, 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 blá. E eu. E ele. E esse homem corria com a mão. E aí ele correu pra dentro do chuveiro. Quando ele ligou o chuveiro, que começou a cair água, aí ele... Aaah! E eu... Aaah! E a gente assim, ó, um desespero. Aí eu falei, meu Deus, minha Nossa Senhora, a família dele vai chegar, vai achar que eu tentei matar ele. Ai, o que é que eu faço?
Uma puta hemorragia de curiosidade,
no que rasgou.
Não quis olhar.
Não quis, mas eu digo assim, murchou ou ainda... Murchou.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Murchou, não tem como. Murchou e também injetou sangue de um jeito que aquilo não tinha como ficar mais ali, não.
Murchou.
Aí eu sei que graças a... Me deu um... Assim, me abriu um clarão, assim, ó. Tchau!
Mas demorou, né?
Demorou, meu homem.
Sofrimento.
Claro, o negócio aqui... Foi um... Me abriu um negócio, assim, na cabeça, que aí eu falei... Já sei, eu já sei. É o seguinte, eu tenho um aniversário para ir agora, eu vou pro aniversário.
Ah.
E você vai pro hospital. Você Perfeito. Chama um amigo seu, vai pro hospital resolver isso.
Claro.
E você não vai dizer que fui eu. Você vai dizer que foi o zíper da calça. Na hora de puxar aqui,
claro.
A sua preocupação era...
Claro, fica falada.
Falada.
Não, imagina, você expulsa
em Maceió. A boca nervosa de Alagoas.
Nunca. Aí eu falei, você vai fazer isso, você vai pro hospital. Eu vou
cara,
lá pro meu aniversário. Você sabe que é um grande amigo meu, Eugênio, fazendo aniversário. Meu, eu não posso deixar de ir.
Tô impressionado aqui.
Muito. Enganchou na gola, rolê ou na cabeça?
Eu creio que foi na cabeça ali. Aí eu
porque
falei,
agora
cara...
ainda era pele, agora a cabeça é coco.
É. Eu falei, você vai.
Até maravilhoso. A cabeça é um coco.
E aí?
Resumindo, meu amor, terminou que esse homem teve que dar ponto. Deu... 4 pontos.
Ah. Meu Deus.
Corre
do céu.
A boca miúda em Maceió, que até hoje tem cicatriz.
Claro, claro.
A esposa dele pode comprovar que ele se casou depois. E eu fiquei conhecida a Alagoas inteira como Boca de Anzol.
Boca de Anzol!
Olha aí.
Mas o pau é uma loucura mesmo.
Ah, é?
Sabe por quê? Porque tem tudo. É. Às vezes tem aquela que quando você morre, você morre trepando, você fica com...
Ah, é?
Injeção,
fica com o membro ereto.
É, teve um locutor da minha cidade, Belo Jardim, essa mesma cidade, que pra
essa
fechar
cidade,
a porta...
pelo amor de Deus.
Ele tava trepando com a amante, morreu de coisa e o pau não ficou erecto. E latejante. Então, foi um trabalho. Disputaram ele no caixão de lado.
Não.
É sério, porque não dava pra fechar.
Ai,
porque eles querem uma coisa muito
era
gigante.
Era uma jeba.
É uma jeba.
Na escala maior.
Gigante. A turma disse que foi. Olha, ninguém conseguia. Disse que a mulher fazia. Meu Deus, como é que eu tô passando por isso?
Que loucura.
Disse que foi uma hora tentando colocar o
pra
freio
dentro,
de mão
quebra
engatado.
Aquilo aí.
Quebrou quase.
É uma jeba.
Ele veio de.
Os não... filhos vendo, paiinho, pelo amor de Deus.
Pai, o pessoal fala, paião, né?
Paião. Não, mas tem isso, pênis é foda.
Pênis. Eu amei isso, pênis é complicado.
É.
Olha aqui, ai, que aflição.
Nossa, eu tô...
Mas
os
você sabe...
Os tudo encolhido agora.
É, tá tudo... O meu tá entrou...
Ó, a Neca.
O meu tá pra Neca.
A Neca.
A Nequinha. Mas a gente tem mais história de peru aqui. Ah, esse programa tá repleto. Tem história de
que
peru aqui.
A reparação, quer testar?
É pau.
Mas é no próximo bloco. No próximo bloco a gente tem peru e tem um pouco. Tem mais drogas, é alucinante. Hoje o programa tá todo conectado. Não sai daí que a gente já volta.
Verdade!
História essa, você está de volta recebendo Gisele Thier, Otto, Maclanzol. Olha. A gente está até agora tentando se recuperar da história da Maclá. Meu Deus do céu, que nervoso. Tá todos os homens aqui, encolhidinho no canto. Eu olhei, tinha um fazendo assim. Mas você sabe que tem mais história de peru aqui na plateia.
Eu gosto.
Mais involuntária.
O Otto que fala, né? Pinto, pinto.
Mais involuntária. A Danca tá aqui. Tudo bem, Danca? Como é que você tá? Tudo certo? Beleza? Tudo certo. Me conta.
Ai, meu Deus. Bem, é o seguinte, eu
sou
brasileira, moro aqui no Rio, tudo bem. E aí eu fui morar na África.
Uhum.
Eu fui fazer um trabalho lá, eu sou advogada.
Aonde na África, hein?
Angola.
Em Angola.
Eu tava morando em Luanda, né? E a cada 3, 4 meses a gente vinha ao Brasil pra poder ver a família, é o médico, essas coisinhas, né?
Sei.
De menina. Eu falei, bem, quero fazer umas tatuagens. Eu já tinha algumas, mas você vai pra fora, você fica mais apaixonada
essa
pelo seu
aqui,
país.
Aí Brasil,
eu queria fazer o Brasil, uma girafinha aqui, olha que linda.
Aqui, bonitinha.
Tem uma girafa e um gato, que eu sou gateira, né?
A gateira.
Assim, eu amo tudo. Tenho gato e girafa, são minhas paixões. Já fiz girafa, vou fazer um gato aqui. Mas não queria um gato com cara de gatinho. Aí fiquei pesquisando, achei um gato assim...
Delicado,
uns traços de gato. Eu só pedi pro cara falar, não faz os bigodinhos dele, não, porque eu quero só os traços do gato. Aí, uma amiga me indicou um tatuador, que a minha tatuadora já não estava mais aqui, longe pra cá, no Recreio, sei lá onde era. Cheguei no Brasil, resolvi as coisas rápidas e fui lá pro Recreio fazer a tatuagem. Ele chegou, muito prazer, fulano de tal, não vou falar o nome dele aqui, óbvio, né? Claro, vocês não vão nele. Aí ele fez aqui, ficou lindo, fez a girafinha e fez o gato. Fim das minhas 3 tatuagens, eu falei, bem, vou fotografar e mandar para as minhas amigas.
Claro, para mostrar a tatuagem.
Lógico, olha só, fiz as tatuagens, né, que tanto queria, não sei o quê, mandei. E todo mundo ficou meio em silêncio, ninguém respondeu. Eu falei, porra, sempre me respondem, né? Daí uma das amigas, uma delas, me ligou. Falou, Danca, o que é que você tatuou no seu ombro? Eu falei, porra, eu tatuei um gato. Ela falou assim, Danca, você tatuou uma piroca.
É assim que a gente gosta aqui. Tatuou uma
piroca. Eu falei, Lili, você tá maluca? Claro que não, você tatuou um gato. E desliguei o telefone, fiquei com aquela pulga atrás da orelha.
Aquela piroca atrás da orelha.
Aquela piroquinha aqui, mas tudo bem. Nesse mesmo dia, faltava 4 dias pra voltar pro Brasil, eu tinha um jantar...
Pra voltar pra Angola.
Pra Angola, perdão, voltar pra Luanda. Uhum. E eu tinha um jantar com um amigo aqui, no Rio. Aí ele me pegou em casa, fomos pra Ipanema, o restaurante estava cheio, a moça foi pegar a mesa, eu tô em pé. E ele fica em pé. Uhum. Ele tava assim atrás de mim. A moça, nossa, você é cheio de tatuagem. Olha, minhas tatuagens são lindas. E nisso, ele catuca. Me catuca aqui. Ele fala assim, Danca, o que, que você tatuou nas costas? Eu olhei... Bem, caiu a ficha, ele viu uma piroca.
Ele viu a piroca.
Ele viu a piroca. Eu olhei pra cara dele e falei assim, você tá cego? Bota o óculos, cara. Eu tenho um gato, né? E ali eu falei, deu merda. Deu merda, deu merda. Meu voo era segunda-feira pra Luanda, isso era num sábado. E domingo eu tinha um almoço de reencontro da minha turma de 35 anos do colégio que eu não via.
É, mais chato com a
Como
piroca
Como eu vou
nas
chegar
costas.
Com essa piroca nas costas? Liguei pro tatuador, falei, fulano, olha só. Eu não posso voltar pra Angola com uma piroca nas costas.
Imagina. Não é bem visto, às vezes.
Não, mas é uma piroca. Mulher morando sozinha, porra, eu até gosto de piroca, gente. Adoro.
Mas
não vou de tatuar lá. Eu preciso tatuar pra dizer que eu gosto. Eu posso expressar de outras formas, né? E aí, eu mandei a foto pra ele. Falei, olha essa foto. E diz, o que, que você me diz disso? A resposta dele foi assim, milhões de gargalhadas, né? Ele riu, ele falou, corre pra cá. Domingo, era uma piroca, gente. Corro pra lá de novo. Falei, cara, dá um jeito. E aí eu falei, agora? Aí fiquei insegura. Falei, agora ele me deixou insegura.
É bom.
Liguei pra uma super amiga de Luanda, mas que é brasileira, minha parceira, minha melhor amiga. Eu falei, Drica, pelo amor de Deus, me ajuda. Vou fazer aqui um vídeo. Você fica orientando ele pra tirar esse pau de mim. Entendeu? Enfim. Foi feita a tatuagem, consertou, botou logo aqui, que não é a minha cara, entendeu?
Bom, mas é mais sua cara do que um peru.
Em relação à tatuagem, sim. É.
A gente tem, obviamente, essas
Ai,
fotos.
Jesus.
Que aqui a gente tem a tatuagem como ficou. Vamos ver com a tatuagem como ficou?
Ela ficou
Olha aqui,
assim,
ó. Tá bonitinha aqui a tatuagem. Olha aqui
mas
que
aí,
bonitinha.
Mas tem um formato aí.
Ó, esse é o gato que tá aqui. Demos um closezinho nessa tatuagem. Isso é um gato, claramente um gato.
Você quer mas... que eu morda? Quer que eu vá morder aí?
Tá sem aparelho?
Mas vamos ver como ele tinha feito originalmente.
Olha,
bota aí.
Olha o primeiro gato. Essa era a ideia, sem o bigodinho.
Ah,
falei,
tá.
Não
essa
quero,
era a ideia.
Não quero o bigodinho. Esse, não quero o bigodinho pra não ficar muito infantil.
Tá.
Gente. Me sai uma piroca
cara,
com os ovos da piroca.
Não. Eu vou dizer que eu entendo os dois lados. É um gato.
É um gato.
Mas é aqueles desenhos 3D que você olha de um jeito é piroca, você olha de outro é um gato.
Se você afastar mais um pouquinho, a pessoa que de longe, ela vê uma piroca.
Parece até uma piroca que eu conheço. Uma piroca um pouco...
Porque tem a cabeçota.
Tem.
E tem ali as bolototas.
Que são os ovos.
Tem o caulo.
E tem o dito cujo.
Tem ele.
Que é pequeno até, coitado.
É. Né?
Assim, prejudicado.
E a piroca dura, viu? Porque...
Mas ao mesmo tempo, engraçado, não sei se de repente a sujeira tá na cabeça de quem vê, porque
eu
vejo um gato.
Acho. É.
Mas se mais gente
mas a
viu
sujeira,
peru...
mas as pessoas pensam mais na coisa, na piroca,
do que no
olha,
gato.
Do que no
gato. Eu pego meu celular e eu revelei essa foto, eu preciso mostrar pros meus netos, né? Parece, olha a vovó como era moderna, entendeu? Quando eu tiver netos, eu quero que eles vejam, tá? Aí olho na fotografia e falo, gente, é uma piroca.
As pessoas olham...
Talvez seja porque ela contou a história, a gente já vê o gato. Se a gente não tivesse visto o gato, a gente ia olhar e ia falar. É um peru.
É um peru.
E como é que ficou? Vamos ver a foto como ficou. Tá ali bonitinho, olha aí.
É.
Bem diferente.
É.
Que loucura. Olha, então cuidado com os seus...
Pois é.
E não vai pra Amsterdã.
Já fui.
Se você
já
não...
fui.
No Rio de Janeiro fez o peru em Amsterdã...
Eu já fui. Pois é, não, aí não dá.
Meu Deus do céu.
Imagina.
Ia botar pra trabalhar naquelas
ele
vitrines vermelhas.
Ele ia acordar com uma piroca nas costas.
Nossa, essa fruta solta, bota lá nessa vitrine.
Obrigado.
Nada.
A imaginação nos leva pra lugares. Agora, já que tá tudo conectado aqui, as histórias estão conectadas, tem gente aqui que ficou doido. Ficou doido, mais doido que você, eu acho. Não precisou nem ir lá pra Amsterdã, aqui no Rio de Janeiro mesmo. É verdade.
É um doido local. Olha que lindo.
Exatamente. É um doido local. Ah. É isso que é uma boa definição. É pra mostrar que a gente pode viajar até no Rio de Janeiro. E é isso que o Gabriel tá fazendo aqui hoje, contando pra gente que a gente tá gostando. Tudo bem, Gabriel? Tá tudo certo?
Tudo
beleza?
Certo.
Tudo bem?
Vamos lá.
E aí, como é que era isso?
Bom...
Detalhes.
Eu venho de uma família tradicional e uma liberdade muito regrada.
Uhum.
Então, eu gostava de sair à noite.
Sei.
Mas eu tinha que esperar os meus pais dormirem para sair, porque nessa época eu me considerava gótico, então eu me maquiava, tinha todo um enfim,
vampirão.
Tinha um lance para sair de casa.
Que a sua família cai dura, se soubesse.
É, caiu muitas vezes. E saí... E fui, eu morava no Meier e frequentava uma boate chamada Bunker, em Copacabana.
Feliz, já fui a Bunker.
É, maravilhosa.
Era.
E já te vi lá.
E... Ih, rapaz! Hoje as histórias se conectam!
Tudo se conecta. E aí, parei na porta. E nessa época, eu tinha vontade de experimentar ilícitos, mas eu não tinha grana para isso.
Uhum.
Então, eu pesquisei na internet remédios comuns que davam onda quando eu tomasse em quantidade com cerveja.
Que loucura. Uau. Você vê que isso aí... Deixa eu já avisar o Brasil, não façam isso.
Não façam isso em casa, não façam.
Remédios comuns.
É. E aí eu tomei 8 desses, tomei uma cerveja na porta da boate e conheci um casal de Ilha Grande. Eu não sabia se eles estavam vindo de Ilha Grande, se eles eram de Ilha Grande, enfim.
Você tomou 8 desses?
Tomei 8 e uma cerveja.
Ele passou por isso rapidinho, eu tomei 8 desses. E aí eu fui pra boate, 8 remédios.
8 remédios e uma cerveja. Aí tomei, e aí conheci esse casal. Ela era estonteante, ela parecia capa da Vogue Itália. Ela era uma mulher linda pra cacete. Uhum. E o namorado dela era um, tipo, ex, como é o nome daquela revista? Ex-Extinta Capricho. Ele era bonito, mas ele não era tão bonito. Era um casal bonito, mas ela era um espetáculo. E aí ela gostou do lugar e vamos entrar, entramos. Aí a gente entrou, tá dançando, ele pegou cerveja, pegou drink, e tá rolando tudo. Daqui a pouco ela me pega pelo braço e me dá um beijo. Eu falei, cara, esse namorado vai me encher de porrada aqui dentro. E aí, quando eu senti a mão dele, eu falei, é agora. Ele puxou os dois e aí rolou um beijo triplo.
Ah, esse drama.
E você conheceu esse casal ali na hora?
Na hora, na hora. Não me pergunte o nome dessas pessoas, não sei até hoje.
Eu tô procurando a parte ruim da história. Tá? Não achei.
E aí rolou um beijo triplo. E aí, tudo foi muito bom. Quando acabou o beijo, ela pegou e enfiou um negócio na minha boca. E quando eu ia perguntar o que é isso, ela falou, engole e acabou.
Vai.
O que eu ia fazer? Não quero isso.
É, imagina.
Não, não, não tinha como.
Não se recusa a Halls.
Não se recusa a Halls. E aí, tomei. A gente continuou lá dançando, bebendo mais ainda. E aí, quando o negócio bateu, ele olhou pra mim e falou, vamos pra outro lugar? Eu falei, outro lugar aonde? E eu tinha saído com o dinheiro da passagem, assim, eu só tinha ido e a volta do ônibus. Até a minha água eu tomava do banheiro. Sabe? Eu andava com uma garrafinha na boate, enchia a garrafa no banheiro, porque o resto eu já ganhava na noite das pessoas.
Maravilhoso.
E aí, vamos para outro lugar. Entrei no carro, eles estavam muito ruins como eu. E aí, quando o carro fez a curva da Rainha Elizabeth subindo para Ipanema, eu apaguei no carro.
Deu uma desmaiada de leve.
E aí deu 7 da manhã, eu acordei no carro. E aí era mato, 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 mato. Era mato
Meu
para
Deus.
Todos os
Boa
lugares.
Noite,
e aí eu falei, caralho, onde é que eu tô? E agora, o que eu vou fazer? E aí eu tentava acordar as pessoas, acorda, acorda.
Aí eles estavam dormindo também.
Estavam dormindo no carro, ela no banco carona, ele no motorista. E eu tentava acordar, gente, eu tenho que voltar para casa, meu pai vai me matar. A minha preocupação ainda era meu pai. E eu tava muito doido ainda. E aí, eu falei, bom, não consigo acordar. Ela, de linda, virou a Fiona, sabe? Ela virou um monstro no carro. Ela ficou horrorosa. E aí...
A luz!
E aí, saí do carro. E aí, em vez de eu andar pra trás, pra onde o carro tinha vindo, eu andei pra frente. E aí, quando a gente tá muito doido, a gente fica mais suscetível, né? Então,
Mas peraí, você se embrenhou no mato?
Eu me embrenhei no mato.
E aí?
E aí o mato, na verdade, era a Floresta da Tijuca. Saí andando. E aí, como eu tava muito doido, tava tudo muito, muito, muito maravilhoso, eu comecei a entrar no mato e teve uma hora que, depois de andar um tempo, eu achei um lago, que na verdade, para mim era um lago, mas aquilo era uma poça, né? Aí tinha um arbusto com uma pedra grande, assim, que parecia uma casinha. Falei, gente, isso aqui é para mim. E um pé de carambola. E tava recheado o pé de carambola. E eu estava morrendo de fome. Então eu falei, cara, tem lago, tem carambola, tem abrigo.
Paraíso, morri.
Tô aqui. E aí, quando eu senti aquilo, gente, Gaia falou comigo, vem fazer merda com mamãe Gaia, que mamãe Gaia te acolhe. E aí eu fiquei ali curtindo aquilo tudo, muito doido, não sei o que.
Comendo carambola.
Comendo carambola. E aí teve uma hora que eu cansei. Eu sempre ando com a minha mochila, na minha mochila sempre tem um casaco, uma garrafinha d'água, que é pra encher no banheiro de qualquer lugar. Não, mentira. E aí, botei a cabeça, deitei na mochila, né? Tipo, vou descansar um pouco, daqui a pouco eu volto pra onde os meninos estavam no carro.
Sei.
Vou embora com eles. Só que eu dormi e dormi demais. E eu acordei 11h30 da noite.
Meu Deus.
Meu Deus.
E o casal?
No meio da Floresta da Tijuca?
Não, não tinha casal, porque eu já não sabia mais onde estava o carro.
À noite, Deus. Imagina, a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo.
Do mundo.
Amigo, e eu você é o apaguei Curupira. Ali. Quantos anos você tá agora?
Eu tô com 30, você fiz 39 segunda-feira agora.
Há 20 anos a história.
Há 20 anos. E aí dormi, acordei 11 da noite. E aí rola um desespero inicial. A minha sorte é que eu tinha um Nokia desse tamanho azulzinho, que tinha uma lanterna com um alcance de 2,5 metros. Então...
Você ficou perdido.
Fiquei perdido, fiquei perdido na floresta. E aí eu falei, bom, preciso procurar a saída. Primeiro eu preciso saber onde eu tô. E aí eu comecei a andar, 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 andar. E o lugar onde eu cheguei, nesse matinho que eu gostei, no meu cafofinho, ele tava com um arbusto, eu não lembrava disso, um arbusto bem no meio, assim, do caminho. Então eu passei por ali várias vezes e eu não via a entrada. Eu fiquei andando em círculos.
Sim.
E aí teve uma hora que eu escutei um barulho. E eu não sabia se aquele barulho era um bicho, uma folha caindo, um vento. Falei, gente, eu vou andar na direção do barulho que eu ouvi e vamos ver no que dá. E aí teve uma hora que eu escutei uma conversa, assim, lá longe, duas pessoinhas conversando. Aí eu comecei, socorro! Tô perdido! Tô perdido! E aí essa menina, que eu não sei quem é até hoje, escutou lá atrás e falou, oi! Eu falei, oi! Onde você tá? Tô aqui. Mas o que é aqui na referência do mato? Aqui é lugar nenhum.
É, lógico. Né? Tô perto da árvore.
Tô perto da árvore.
Não interessa.
E aí, ela falou assim, peraí que eu vou na guarita chamar alguém pra te localizar, pra te caçar. E ela chamou dois rapazes que ficavam na guarita do parque e eles conseguiram me localizar pelo som da minha voz. Então a gente foi andando um de encontro ao outro e teve uma hora que a gente se achou.
Graças a Deus. E eles eram o quê? Os seguranças ali?
É, eles eram os seguranças da guarita, eles ficavam controlando a entrada no parque.
Perfeito.
E aí chegaram dois. Chegou um que eu olhei rapidamente, quando eu olhei o outro.
Não, não acredito, para com isso.
Gente, bombeiro Márcio. Imagina fetiche, fetiche
com
bombeiro.
Não tem data, mas tem nome.
Imagina fetiche com bombeiro, meu amor.
Gostei dessa frase.
Bombeiro Márcio, era gostoso pra caralho. Gostoso pra caralho.
Márcio! Perdido na floresta, depois de sem comer, sem beber, depois de se drogar tanto, ainda tinha o pensamento da malícia?
Não, não tinha o pensamento da malícia. O que aconteceu? Ele chegou, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, mas não tinha clima pra ter clima.
Lógico.
Né? Porque o lápis de olho tava aqui, todo cagado, né? Aquele homem gostoso, tipo, eu só queria sair dali. E aí ele me levou até a guarita, eu tomei um suquinho Tang, eu acho, com um pão com mortadela, uma mortadela velha, nunca mais eu esqueço aquilo. E aí comi, e aí o protocolo era me levar até um quartel do Corpo de Bombeiro pra eu, enfim, pra saber se eu tava bem. Só que ele viu que eu tava bem, eu ainda tava com a roupa da boate, já tava ação, mas ele viu que eu tava bem. Aí ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no Méier. Ele falou, ah, eu moro na Tijuca.
Não, não, não. Já não fala, Gabriel, não é possível que essa história vai culminar nisso.
Não vai parar nunca.
E aí, mais uma vez, o Gabriel entrou no carro de um novo desconhecido.
O bombeiro falou, eu te levo?
Falou, levo, te deixo em casa. E eu, na minha inocência, porque assim, quando eu saía à noite com 19 anos, eu não saía pra transar, eu saía pra me divertir, claro. Sabe? Eu não tinha esses pensamentos. Entrei no carro na maior inocência. Aí a gente foi conversando, ele falou, ah, como é que você veio parar aqui? Lógico, eu não falei pra ele que eu tinha saído da boate.
Eu tomei remédio,
né? Eu saí com os meus amigos, me perdi, eles foram embora e eu não sabia voltar. Essa foi a história. E aí, quando eu tava quase chegando na Tijuca com ele, ele falou assim pra mim, pô, você vai chegar em casa assim, todo sujo? Eu já tinha pensado nisso. Eu falei, é, realmente, cheguei em casa assim, não dá. Aí ele falou, eu falei, pô, mas onde é que eu vou tomar banho? Ele falou, pô, eu moro ali. Você que pode passar lá em casa, toma um banho,
pode, né?
Se arruma e volta pra sua casa.
Claro.
E aí eu, na minha inocência, fui pra casa do bombeiro, tomei meu banho, um belo banho. E aí, quando eu tava saindo do banheiro, bum! Ele me agarrou. Ele me agarrou de um jeito.
Ei,
e essa foi a segunda experiência sexual da minha vida. Eu só tinha tido um namoradinho. Eu nunca tinha tido nada. Gente, eu faria tudo de novo. E aí...
Eu faria tudo
de novo. E aí, no dia seguinte, ele me levou em casa. Ele me deixou na porta de casa. Nunca mais eu vi bombeiro Márcio. Deixou
nunca
na porta,
mais
nunca,
viu.
Nunca mais viu. Foi uma pena que eu queria ter visto muito.
Não pegou o telefone,
eu nunca mais,
nada.
Não, já
era
nada.
Setembro.
Mas era assim, eu tinha 19, ele devia ter a minha idade hoje, 39. Eu não sabia que vida ele tinha. Enfim, rolou o que tinha que rolar ali. E aí...
Ele te deixou em casa.
Deixou em casa, eu entrei em casa.
A família é apavorada.
Só minha mãe estava em casa, meu pai estava trabalhando, mas eu já sabia, eu já tinha certeza da porrada. E aí, quando eu cheguei, a minha mãe falou alguma coisa, tipo, quando seu pai chegar... você vai se resolver com ele. E aí eu pensei, bom, um dia vai passar, minha mãe vai avisar, olha, chegou bem, não sei o quê. Eu queria ter dito que dormi na casa de uma amiga. Quando meu pai chegou em casa e eu falei, eu dormi na casa, bum, eu tomei uma porrada.
Caraca.
Até hoje eu tenho esse reflexo. Eu sou muito alto. Sempre que eu tô andando na rua e tem uma parada vindo na direção da minha cabeça, eu já faço assim. Já tenho reflexo.
Traumatizou.
Dos 19 anos. Até hoje eu tenho esse reflexo. Veio um negócio na minha cabeça, eu já desvio imediatamente.
Que isso.
E aí ele me deu muita porrada, eu fiquei 3 semanas em casa preso, ele não me deixava sair. E a minha história acaba assim, mas eu faria
nossa,
tudo.
Imagina seu pai dando porrada em você e você...
mal sabia. Você...
Não, depois
mal
da porrada
sabia.
De bombeiro Márcio, o que vem
mal
é lucro,
sabia.
Não.
Felicidade. Cada porrada não daquela sabe. Valeu muito a pena.
Agora, você percebe que ele não era exatamente uma pessoa muito quietinha, guardadinha, porque se some o seu filho 2 dias... Você pensa assim, morreu, foi estuprado, foi levado longe, sequestrado. O pai só pensou, fez merda.
Fez merda.
Ou seja, você já...
Foi recorrente, era recorrente.
É isso que eu ia falar, você já tinha...
Já tinha.
Gabriel, obrigadíssimo. Viu?
Obrigado você.
Que maravilha essa saga, gente. Ai, ai, ai.
Impressionante a vida, né? Eu tô aqui.
Nossa, eu também.
Eu tô aqui, gente.
A vida nos leva pra lugares.
Achando que fui uma adolescente tranquila.
Não, mas ele foi tranquilo. Agora ficou. A forma que ele contou é maravilhosa, cara.
Agora, se vocês aqui nas histórias já foram assim, imagina as perguntas que vêm por aí, o que que não vai vir? O que vai vir de primeira lembrança da infância? Eu tenho até medo do que vem aqui dessas pessoas. Mas vai vir coisa boa, vai vir. Mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. E mais óculos, Gisele Tchema, Flávio Tenório. Em que história é essa, pô? Tá mais doido que a gente já tem. História essa, Porchat está de volta, minha gente, ouvindo histórias aflitivas nesse programa. Eu sei que você está em casa pensando, meu Deus, o que será que mais que vem? Pois é, agora chegou o momento das perguntas do programa, onde a gente descobre um pouquinho mais da história dos nossos convidados. E hoje eu estou recebendo Gisele Tchema, Flávio Tenório Otto. E vai ser bom demais isso aqui, olha só. Vamos às perguntas.
Vamos.
A primeira já é a velha conhecida do programa, que é qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
A minha, eu acho que foi a Copa de 74. Eu vi as pessoas bebendo e o Brasil perdeu da Holanda e eu fui um chororô dentro da minha casa. É uma lembrança que eu... Em 1974.
Quantos anos você tinha?
Eu sou 68, 6 anos.
6 anitos.
Que eu tenho bem isso daí. A Copa faz muito isso, né?
Marca
muito a idade da gente, tudo isso. É. Então a minha foi a Copa de 74.
Boa. A primeira lembrança do hotel. Eu vi o povo bebendo. A primeira lembrança da vida, bicho. Pelo amor de Deus.
Eu, cara, a tua, Maglá.
Cara, eu tenho uma lembrança, mas eu acho que é uma lembrança fake, sabe? É, tipo, contaram tanto essa história pra você que entrou na sua cabeça. Foi de um afogamento que a minha mãe disse que eu vi um pé de pitanga e falei, yang, caí na piscina. Mas a primeira memória que eu tenho, assim, lúcida, é de eu assistindo Laços de Família, Carolina Dickmann raspando a cabeça.
Sei.
E a minha família toda, assim, tipo, na sala, aquele momento de tensão, e todo mundo, meu Deus, caraca, ela teve coragem e tal. E eu, cara, que maneira, é isso que eu quero. Tipo, eu quero fazer uma parada.
Tinha?
Eu era muito pequenininha, acho que eu tinha uns 5, talvez,
4. Ela é bem pequenininha.
E eu vendo e falando assim, cara, mano, eu quero, tipo, raspar minha cabeça também, quero fazer uma coisa dessa, quero gravar um negócio. Legal. E eu falei, pô, quero isso pra minha vida.
Massa.
Gisele.
Cara, a minha lembrança é meu primeiro quarto. Então, era amarelinho, sabe?
Sim.
Lá no México. E aí, enfim, eu lembro dessa imagem, assim, todo quarto com os desenhos. E eu viajando com os desenhos. Ah, viajadora, desde sempre.
Viajando desde pequena. Com quem que já não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado?
É, que não está mais entre nós.
Meu Deus do céu.
Woody Allen.
Tim Maia.
Peraí, calma.
Woody
Allen tá vivo.
É, mas eu matei ele.
Ah, pra você, tá morto.
Ele...
Tá bom, gostei dessa resposta. Tá certo, ele tá morto pra nós. É. Tim Maia?
Tim Maia. Uma pessoa muito interessante, assim, um dos caras mais importantes, assim, da música brasileira. Eu acho que eu ia me dar bem com ele, não pela loucura, mas pela musicalidade e pelo talento. A loucura também estaria junto também, claro.
Maglá.
Cara, enfim, tem vários atores e atrizes, mas eu era muito apaixonada pela Marília Mendonça. E eu acho que foi uma morte muito precoce, assim, que eu... Sabe, até hoje é uma parada, quando eu lembro disso, eu fico, caraca, não faz o menor sentido
pra
mim.
Queria ter feito alguma coisa com
ela. Queria ter conhecido ela, assim. Acho que é uma pessoa que, pô, muito massa, assim.
Boa. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Física.
É, porque é melhor, né?
Física.
Garanti. Eu fui pro Peru. Peru foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, assim. Legal. Fui com a minha irmã. Ela deu uma viagem pra cada irmão.
O Peru tá sempre envolvido nas suas histórias, né, Marcos?
Sabe, eu gosto de uma lhama.
Hospedeira.
É, e ela me chamou pra ir. Aí o meu ano, ela, minha irmã, passou no concurso. E aí, todo ano, ela deu uma viagem pra cada irmão. Aí, no meu ano, ela fez, pô, vamos pro Peru. A gente foi incrível, cara. Machu Picchu, incrível. Mas várias outras coisas, tipo, o Acatina. Uns lugares que era, tipo, um oásis no meio do deserto. Cara, assim, um lugar que surreal. E eu também fui sem pesquisar
muito.
Quero muito
conhecer.
É, foi surpreendente.
Aí,
na
cheguei
hora.
Lá, eu, meu irmão, tipo, lugar incrível, legal. Absurdo de incrível, assim. Amei.
Beleza.
A minha foi o Death Valley, Califórnia. Death Valley, eu fui pro Grammy Latino, que era em Los Angeles, e fiz a maior. E o deserto é um lugar que eu gosto muito, assim, foi muito bonito. O Death Valley é lindo, é o lugar mais profundo, né? Um oceano mais profundo do ocidente, assim. É um...
É um mar que secou e é um lugar incrível, incrível, incrível e maravilhoso.
Tá bom.
Quando eu fui para Nova York, mas quando eu fui morar lá, sabe? Ah. Então, eu tinha 20 e poucos anos, fui estudar roteiro no New York Film Academy, sabe?
Ah, assim.
Então, eu fui... Também morei num albergue feminino, só de mulheres. Tinham várias bailarinas, eu já fiz 7 anos de balé clássico. Então, eu me senti... Me senti o Gabriel. Uma liberdade dentro de mim.
Vamos aqui.
Que massa.
Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário?
Maria Bethânia.
Maria Bethânia.
Porra!
Imagina.
Penetra não, que eu ia tirar todo mundo. Sai todo mundo, é ela que fica.
Maria Bethânia.
Bethânia é foda. Já pensou? Imagina, porra, é caía pra trás.
Vai lá.
Cara. Iago Pikachu do Vasco, né?
Tá no Fortaleza.
Pois é, saiu, né? Aí complica. Mas enfim, Xuxa. Eu acho que a Xuxa, eu ia curtir ter a Xuxa na minha festa, entendeu? Porque ia ser muito aleatório, ia ser muito maneiro. Ia ficar tipo, ah, Xuxa!
Xuxa. Ai, gente, é tanta gente incrível,
não é?
Né?
Deve, você fica num leque de oportunidades.
Tem que estar viva a pessoa.
Tem que estar viva. Ajuda ela a estar viva, viu? Faz toda a diferença pra ela entrar no teu aniversário.
Imaginei, mas eu perguntei, né?
É bom, porque, é bom tirar essa
dúvida. Né, tá tudo muito, né, viajandão.
É. Geralmente, quando vem morto, é complicado.
É. Já tem os convidados.
Tanta gente.
Não precisa, porque pode ser lá de fora. Você pode
eu pensei
pensar.
Na Beyoncé, assim, que eu
Beyoncé,
sou...
Beyoncé,
é que a Beyoncé, tipo, pô... Mulher
e a Beyoncé entrando na tua festa? posso fazer esse contato, se você quiser. Vamos aqui. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Kenga.
Kenga?
Kenga.
Kenga é gostoso de
kenga
falar
é bom,
mesmo.
Pô. Kenga pode ser com Q, Kenga pode ser com K.
É.
Kenga pode ser bom. Nossa. E Kenga pode ser ruim. Você fala Kenga. Ou então você fala, tipo, bicho, Kenga.
Ah, tem essa gíria assim? Bicho.
Não, mas é porque você fala mesmo, tipo, bem assim, porque tu sabe que eu sou uma Kenga, né, bicho? Na moral.
E Kenga gostou de falar Kenga.
Kenga, Kenga descatembada, Kenga. Que eu já usei no Futuro Ex.
Descatembada? É verdade.
Aí Kenga é uma coisa que eu tô no mood do Kenga agora. Kenga. Não que eu esteja nesse mood de outras formas,
de
mas...
De ser, sim.
No de falar...
Kenga é bom.
Kenga é
gosto
bom.
De Kenga.
Kenga.
Qual a palavra?
Pirurico.
Pirurico?
Pirurico.
O que é isso?
Do nada veio pra mim essa palavra e eu chamo meu filho de pirurico.
Oh,
pirurico.
Meu amor, que coisa.
E é bonitinho, pirurico.
Pirurico. Meu pirurico. Pirurico. Oh. E ele vem,
fofinho. Gostei.
Chato vai ser ele chamar os amiguinhos no colégio de pirurico.
É.
Vai ficar um clima chato.
A minha, arrombado.
Arrombado.
Arrombado
é a palavra. É muito boa.
Arrombado.
Nossa, arrombado.
Arrombado.
Que arrombado, ele arromba mesmo.
Arrombado.
Ótimo, gostei.
Como é que povo fala em Pernambuco? Fala tabacudo.
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 Também é bom.
Tabacudo.
Tabaréu, tabacudo.
A gente fala rudeia.
Abelolado é bom também pra caramba.
Olha, buceta é muito bom.
Adoro.
Bom, acho que todos concordamos aqui. Né?
Não, porque dá uma sim, sensação sim. De amplitude.
Dá de preenchimento do espaço.
Vegetarianos.
Cara, meus pais não vão poder assistir esse programa.
Ai,
mãe, desculpa.
Não vou nem contar a minha mãe que vai passar no ar.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eita. Ele sofreu, mas ele gozou.
Ele sofreu, mas ele gozou.
A gente sabe, Otinho. Otinho. E a fotinha dele lá, pequenininho.
A gente
com a sunguinha vermelha. Cara, volta em breve e coming soon embaixo, que é pra entender em duas línguas.
Inglês e português. Coming soon.
Como que é espanhol?
Eu pensei que é coming soon.
Como é que é?
Vuelvo pronto.
É tipo, volta em breve.
Vuelvo pronto.
Vuelvo pronto, minha amor.
Olha ele,
que graça.
Ele.
E galego, sou formada em
Vuelvo pronto, acho bom, né? Acho que vou roubar.
Vai que é tua, vai que é tua. Eu boto a minha só em inglês e em português e você vai...
E você?
Cara, eu vou ser bem sincera. A minha dark. Fui feliz.
Fui feliz. E eu fui feliz aqui com vocês, que acabou, você não acredita. Minha gente, acabou-se, cara doce. Mas eu adorei saber que se eu quiser umas maluquices, eu já tenho 3 pessoas pra ligar. O dia que eu quiser pirar legal,
a galera,
eu vou ligar pros leques que estão aqui na minha frente. Porque
e quando do lado.
E quando a gente quiser ir fazer Belém, Belém lá em Pernambuco, a gente liga. Você não é Belém, Belém. Você...
Não, não, não.
Talvez você seja a única que eu tô com certo medo de fazer maluquice.
Oh, que é isso, galera? Passa comigo.
Nem usa mais aparelho.
Ela não usa mais aparelho.
Aqui, dentinho perfeito.
Essa é a nossa sorte. E já sei também que se for Amsterdã, já posso saber qual é o contato da boa, que é pra eu não ir. É pelo menos eu ir acompanhado.
Pior que eu não lembro onde é que é.
Eu quero estar acompanhado de todo mundo que tá em casa assistindo, porque semana que vem tem mais de história pra você. Vem que tem. Obrigado, minha gente. Até mais. Um brinde, um brinde.
Ai, que gostosa.